Olá, senhores passageiros, bem-vindos a bordo do Copop. Solicitamos sua atenção às instruções de segurança desse podcast.
Afivele seu cinto de segurança toda vez que houver uma turbulência no mundo pop. Para mais informações, consulte nosso Instagram, @copoppodcast.
Então, amiga, eu tô até enferrujada que a gente não grava podcast desde o ano passado.
Pois é, a gente não grava
Olha
desde o ano
quanta
passado.
coisa mudou. Ó, deu uma virada assim, ó.
Mas é isso. Então a gente começa, né, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália.
Boa tarde, Itália. Para quem estiver aí ouvindo, a gente quer ser aí o um entretenimento dessa quarentena, sem necessariamente falar de coronavírus, de quarentena, de coisas que deixem a gente para baixo, né, amigo?
Ah, tá acontecendo alguma coisa assim? Eu não sei, eu não tô ouvindo nada, nem percebi isso.
Tô em casa porque eu quero.
Eu tô em casa porque eu gosto, não
Ah, eu,
é?
hein? Vim ficar com os outros, tá maluco?
Não, não dá pra gente se estressar mais. Então, assim, a nossa ideia com esse podcast é poder entreter o pessoal, além de entreter vocês que estão ouvindo a gente aqui. É, a gente quer se entreter também, porque a gente tá entediado no nível. Então, assim, esse é um serviço para vocês, mas é pra gente também.
Uma desculpa para a gente conversar.
Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do quê, amiga? Da iogurteira Top Term hoje?
Da nova TechPix. Então, esse episódio, como a gente sempre se propõe a fazer episódios atemporais, falar sobre coisas que você pode ouvir a qualquer momento, em qualquer ano da sua vida, seja o que estiver acontecendo no mundo, você pode ouvir, você vai entender. O nosso tema de hoje é hashtag TBT, porque só quem viveu sabe, né, amor?
Exato, gosto de falar do passado, até porque eu sou bicha velha e tem muita coisa no passado que
Bom.
para mim é importante. E vocês, crianças
Sim!
que estão ouvindo a gente, não sabem.
Essa que é a questão. Eu fico triste às vezes, assim, que caraca, eu já tô fazendo, vou fazer 27 anos. Difícil, né? Chegar. Você já chegou, você já passou, né? Mas enfim,
Não tem
eu
tanto
fico
tempo assim, não.
pensando. Ao mesmo tempo que eu fico pensando isso, que tipo, estamos envelhecendo, né? Estamos chegando numa idade meio adulta, de fato. Eu penso que bom, sabe? Que bom, porque a gente pôde ver coisas que jovens, muitos jovens de hoje, que é a geração Z, não viu. Viu muitas outras coisas, mas as pérolas que a gente presenciou, elas não, sim, realmente só quem viveu sabe. E dá um orgulhozinho de ter nascido nos 90, sabe?
É, a gente fica rindo com várias coisas que acontecem na TV brasileira hoje, no mundo, né? Enfim, que a gente fica rindo e transforma tudo em meme. Mas assim, se o pessoal começar a revisitar as gravações dos anos 90,
Meu Deus.
a gente já tinha produção, o meme já estava pronto.
É por isso que a gente não fazia meme naquela época. Tudo era chacota, era piada, era maravilhoso. É uma época que não volta, gente.
Não
Não
volta.
volta. Que bom
A
também que não
gente tá
volta, porque
muito,
fica.
como é que
Nostálgico.
chama? Nostálgico, né?
Vamos começar, amigo?
Vamos, qual que é, como é que a
Quem
gente vai fazer?
começa?
Vamos fazer cronológico? Vamos fazer como? Assim, só ou a gente só vai falando na vida?
Acho que a gente só vai falando. Eu gostaria de começar com você. Vou deixar você ser cronológico, conversar com o seu primeiro, sua primeira parte. Queria
Tá bom.
ouvir.
Então, assim, eu vou dizer para vocês, vou começar com o mais antigo, né, dos nossos TBTs aí. Pelo menos para mim, o mais antigo meu, não o mais antigo que a gente vai comentar, mas que foi um momento importantíssimo para este país.
Importantíssimo.
Aconteceu em 98, tá? Foi o momento em que a Sheila Mello foi democraticamente eleita a nova loira do Tchan. No concurso A Nova Loira do Tchan, no Faustão. Para quem não sabe, esse podcast é informação. Ela foi eleita com 62,9% dos votos, tá? A segunda
Chocada.
colocada era uma menina chamada Daniela Freitas. Oi, Dani, eu sei que você tá ouvindo a
Você
gente.
está ouvindo o nosso podcast? Você consegue lembrar como era feito esse concurso? Tinha
Eu
dança,
lembro porque eu
tinha.
acompanhei, tinha dança, eram várias meninas. E aí as meninas iam e elas eram votadas assim para ver quem que era melhor até ficar na final. E a final foi entre a Sheila Mello e a Dani Freitas, depois de, sei lá, um mês de concurso rolando nos domingos do Domingão no Faustão.
Que coisa maravilhosa,
E para
né, cara?
vocês terem uma noção de como que isso foi, assim, isso tá na minha cabeça, isso tá no meu imaginário infantil.
Você queria
Apesar
ser
de
loura
ser
só para
muito
participar.
infantil, as meninas quase desnudas dançando
Ah, 90,
Mas,
né, mano?
eu lembro de comprar o CD do El-Chan depois, que se eu não me
Nossa.
engano foi o El-Chan Havaí, e no El-Chan Havaí tinha a música Nova Loura do Chan.
Caramba, verdade.
Eu lembro disso, eu lembro de comprar o CD, foi um dos primeiros CDs que eu comprei, porque, enfim, a família comprou um rádio que tinha CD para tocar, e aí um dos primeiros CDs que eu comprei foi esse do El-Chan. E eu lembro a coreografia da Nova Loura do Chan, da música até hoje, assim, se você botar para tocar ali, eu
Meu Deus!
faço a música inteira.
Muito
E eu
criança
nem
viada!
coreografei, não participei do concurso, mas eu participei do concurso. Em casa, né? Eu vi
Em
tudo.
casa. É, realmente, eu lembro que isso parou o Brasil. Parou o Brasil! Porque era muito importante saber quem substituiria a Carla Perez.
Exato.
E ela ia sair e a gente. Muito bravo,
E
muito bravo.
assim, só pra gente continuar também, assim, essa brincadeira de Nova Loura do Tchan e tal. E aí, tudo bem, Sheila Mello ganhou, foi lá eleita, democraticamente, isso é importante, ela foi, né, o Brasil.
Democrática.
Foi, eu acho que um dos poucos momentos da nossa história que o Brasil soube votar. Mas até aí não tem problema. O negócio é que aí depois de participar do El Chan, de tudo, em 2004 ela resolveu fazer carreira solo.
Eu tava esperando você chegar
Em
com essa
2004
informação.
ela resolveu fazer carreira solo. Ela teve alguns retornos assim no El Chan, mas foram coisas muito passageiras. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho certeza que você vai ficar chocada. E assim como os nossos ouvintes, você vai abrir o Google, o YouTube ou qualquer ferramenta de busca e vai procurar isso.
O quê?
Foi um projeto chamado Sheilas Sob as Luzes.
Sheila sob as luzes.
Isso, exato. Era ela, Sheila Mello e Sheila Carvalho fazendo
Ah.
uns shows. E aí o projeto era Sheila Sob as Luzes, num projeto bem pobre.
Mentira.
Adoro! Então,
Amiga. Mas isso é recente.
isso não tem muito
Eu
tempo, foi depois
tô
que ela
vendo aqui
saiu da fazenda.
2014. Que
É agora!
isso?
Mas ruim, né, amiga? Não era bom. Porque,
Como
assim,
é que a gente não ficou sabendo disso? Pra
os
mim
ouvintes
tava
estavam
ótimo.
esperando, você estava esperando, deu citar o quê? Água.
Água, tô virando água
É,
corredeira
tô vendo.
abaixo.
Isso, mas não é só isso que vive. Não é só disso que vive Sheila Mello. Sheila Mello foi na Fazenda.
Foi.
Sheila Mello esteve na Fazenda. Sheila Mello fez esse espetáculo, Sheila Sob as Luzes, e a gente não deu a devida importância, tá?
Ai,
Sheila,
gente,
seu
olha.
fã, sua linda, gosta?
Desculpa, gente.
Desculpa, a gente não te dá a devida importância.
Gente, que absurdo não ficarmos sabendo disso. Muito obrigada, sabe? Informação nesse podcast. Ai, eu tô muito emocionada agora.
Tudo isso começou há 21 anos atrás, quando ela ganhou o concurso Nova Loura do Tchan. Então,
Se
se não
você tem
fosse.
21 anos, querido, você não viu isso, tá?
Exato.
Você não viveu.
É,
Nossa.
gente, para vocês terem uma noção, eu era criança quando Sheila Mello foi eleita a Nova Loura
Eu
do Tchan.
também.
Então, assim,
Também.
faz
Tudo.
tempo, tá? Isso é um TBT de respeito.
Isso é um TBT de respeito. Eu vou engatar aqui, aproveitando que o concurso da Nova Loura do Tchan era num programa de domingo, né? E vou falar sobre a Shakira no programa do Gugu, porque a gente tem que lembrar desse momento, sabe? Eu acho que se Anitta está onde está hoje, foi porque antes teve uma latina que
Indo no
chegou
programa do
indo no programa do Gugu cantando em português, tá?
Estou aqui querendo.
Querendo te. Nossa, era perfeito. Shakira, você faz tudo. Ela cantava em espanhol, em inglês, e não obstante, vinha para o Brasil cantar em português. Isso foi em
No
No
programa do Gugu.
programa do Gugu, isso foi em 1996, crianças. Ela
Então,
estava
gente, tá vendo?
morena.
Ó, a gente começa de baixo, gente, tá? Falecido Gugu, que Deus o tenha,
Que Deus o
né?
tenha.
Tu mostrou pra gente Shakira. Daqui a 20 anos estaremos como?
Estaremos cantando Waka Waka.
Waka Waka, isso aí.
Que foi
Mas,
exatamente o que
amigo.
aconteceu. 96. Em 2006, como estávamos conversando,
Nossa.
a Shakira já estava tocando o Caraca, foi em 2006?
Exato. Ou
foi
em 2010? Não, 2006 não,
2010. 2006 foi Hips Don't Lie. Hips Don't Lie. 2006 foi Hips Don't Lie. Ela já estouradíssima
e
pra...
E já tava lá no ápice da coisa.
Assim, ó. Pá, 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 pá. 10 anos depois. Então, assim, Gugu foi importante na carreira da Shakira. Espero que ela não tenha esquecido isso, tá?
Ela e não aí... esqueceu, tenho certeza. Não, esse tipo de coisa, amiga, fica na cabeça.
Engatei a Shakira aqui e a gente já fala de 1999. No aniversário de Ana Maria Braga, Shakira também estava lá.
Você não viu esse vídeo, cara ouvinte? Joga aí no Google, joga no YouTube, porque vai aparecer. Bota aí Shakira Ana Maria, que vocês vão ver esse momento.
Eu falo pra vocês, né, que parece mentira e parece mesmo, porque isso aconteceu no 1º de abril. O dia do aniversário da Ana Maria Braga é 1º de abril. Ariana Mores. E ela fez uma festa no seu programa, que na época eu acredito que era na TV Gazeta.
Eu acho
não
que
era na Globo. Não era na Globo. Isso foi em 99. Não era na Globo. E o rolê é tão aleatório, eu recomendo vocês o site do BuzzFeed. A matéria se chama Em 1999, Shakira participou da festa de aniversário de Ana Maria Braga. Só isso que vocês precisam botar no Google e aí vocês vão ver que o rolê aleatório, ele existe muito antes do Ronaldinho Gaúcho. Entende? Porque nesse momento estava Shakira, Ana Maria Braga, a mãe de Ana Maria Braga ainda viva e o Maguila cantando parabéns em volta do mesmo bolo. Entende? É tudo muito aleatório.
Vocês aí, novinhos, né, que não estão entendendo nada do que a gente tá falando, não sabem nem quem é Maguila, gente. Quem é esse pessoal?
Quem é Maguila?
Pois é, vocês crianças que estão ouvindo a gente aqui, vocês não fazem ideia de quem era Maguila. Pesquisa, Google, dá aquela olhada aí. Mas é importantíssimo a gente saber dessas coisas, porque, né, pra você ver como que a coisa começa de baixo, gente.
Sim, é assim, era tudo. Vocês precisam ver esse vídeo é ótimo. Na Maria, jovem, num look, assim, todo preto, um rabo de cavalo, bem Madonna, e vocês...
Ai, meu Deus, essa imagem.
Essa imagem é maravilhosa, e vocês têm que assistir esse momento da televisão brasileira, esse hashtag TBT.
Ai, muito bom. Já que você tá falando de TV, assim, momento da TV brasileira, vou partir pro meu próximo momento de TBT, que aconteceu em 2012 ou 2? Não, eu vou mudar um pouquinho, vai ser 2012. Eu vou falar da TV brasileira aqui pra gente. Uhum. E 2012 aconteceu o último capítulo da Avenida Brasil. A gente, né, tá assistindo agora em casa. Nossa. Aí, ó, os capítulos da Avenida Brasil, não vale a pena ver de novo.
Oi,
mas
oi,
meus ouvintes, último capítulo de Avenida Brasil parou este país. Parou este país no nível de que comícios políticos, digo Dilma e Lula, aqui em São Paulo foram adiados, porque naquele dia ia ter o último capítulo de Avenida Brasil. Além disso, as distribuidoras de energia elétrica se prepararam para um apagão, porque como muita gente ia ligar as TVs e tal, ia ficar com muito tempo a TV ligada, porque normalmente o último capítulo de novela dura aí quase 2 horas e tal.
É um bom tempo.
Então ia muita gente ficar em casa, ia, né, aquele pico de você chegar em casa, tomar banho, então... ia ter muita energia rolando. O Brasil se preparou para um apagão no último capítulo dessa novela. Só de curiosidade, né? Assim, Avenida Brasil, segundo o AdoroCinema.com, foi licenciada para mais de 124 países. Foi dublada em 17 línguas diferentes.
Jesus!
E, assim, desses 124 países, a gente nunca ia imaginar. Você imagina você viajando aí, pegou assim uma viagem, sei lá, ganhou um cupom aí numa viagenzinha que ficou caro pra você ir, mas tá lá, você liga a TV do negócio e está passando na África e no Oriente Médio.
Nossa.
Avenida Brasil. Foram 57 países da África e do Oriente Médio onde passou Avenida Brasil, ou passaram Avenida Brasil.
Gente.
É assustador, assim, pensar nesses números.
Porque realmente fez um sucesso absurdo aqui. Só que depois a gente some, né? A gente não sabe como é que se distribuem depois esses audiovisuais. Como que se distribuem depois esses conteúdos audiovisuais, né? Com a internet a gente consegue rastrear. Tem na Netflix, tem na Amazon. ok, mas não é o caso, né? Foi para outros
Não.
países, foi dublado em outras línguas.
É uma curiosidade, assim, né? Uma brincadeira, só de a gente pensar aí em outros países. Passou pra gente aqui em 2012. Em 2014 foi a primeira vez que eu fui a Buenos Aires. E em julho de 2014, enquanto eu tava em Buenos Aires, tava terminando a Avenida Brasil na Argentina. E o elenco da novela foi pro Luna Park, lá no centro de Buenos Aires, porque ia ter um momento para o elenco assistir junto com o público os últimos capítulos. O último
Isso,
da Carmina.
Carmina,
Da
que
Carmina,
tudo.
Nina, Tufon.
Tufon, eu imagino os
E aí,
nomes.
eu estava chegando na Argentina e as pessoas falavam assim: caramba, e a novela, né? E a Carminha. E eu, oi? Tipo, minha
Ué,
cabeça aconteceu há
voltei?
2 anos atrás, sabe?
Sim.
Mas não, eu tava lá e eles estavam super animados, assim. O taxista falou comigo da novela.
Cara, deve ter feito o mesmo sucesso. Imagina.
Coitador.
Ah, fez muito dinheiro. Deve ter feito muito dinheiro.
Então, segundo ainda o AdoroCinema.com, segundo a Forbes, eles estão citando a Forbes, a novela faturou aí 2 bilhões de reais. Foi o maior faturamento já alcançado por uma produção televisiva da América Latina.
Gente, olha a informação mais uma vez neste podcast.
Gente, é muito assustador, assim, eu tô vendo Avenida Brasil quando dá, tarde, assim, às vezes eu tenho tempo pra ver, e eu fico muito feliz de ver, porque, assim, eu fico olhando aquilo e falando, cara, como isso foi legal, como isso foi divertido, e como a gente queria
Acompanhar,
ver,
né?
né? Eu tava falando do último capítulo, né, de que parou tudo, eu lembro que eu tinha uma aula na Barra da Tijuca, na época eu morava no Flamengo, aí no Rio. Pra quem tá ouvindo a gente não é do Rio, assim, a Barra da Tijuca pro Flamengo, agora tem
É
metrô, tá? Mas
longe,
em
é, mas
2012
na época não tinha.
e é longe, né? Não é perto. Então, eu lembro de sair da casa da minha aluna, porque eu tinha dado aula pra ela, a novela ia começar. Então, se eu pegasse um ônibus e fosse pra casa assistir a novela, não ia dar tempo. Eu parei no restaurante japonês, pedi um rodízio, fiquei assistindo novela, comi
Sozinha.
sozinho, saí de lá meia-noite e fui pra casa.
Prioridades, né, amores?
Prioridade.
Ia reprisar. Não, não ia
Mas eu
reprisar.
não dava, não dava. E
Que
nem
era
foi tão
sábado.
assim o último capítulo, gente.
Mas era o último capítulo de Avenida
Mas era o
Brasil.
último capítulo de Avenida Brasil. Beijo, assistam, tá? Assim, ó, vai passar aí no Vale a Pena Ver de novo. Larga tudo que você estiver fazendo e
E vai
assista.
assistir. Tudo que você estiver fazendo dentro da sua casa, mas
Mas não vai
larga,
ser
pode.
agora, amiga. Vai demorar um pouquinho ainda.
Vai, já tá mó tempão.
Já? Ah, não sei, eu acho que saiu o 100º capítulo, são 179,
Ah, tá.
então
É, vai demorar, vai demorar.
deve demorar um pouquinho ainda.
Tá
Mas
bom,
enfim,
tá.
chega de Avenida Brasil, vamos para o próximo. Agora eu falei muito de Avenida Brasil, eu fico muito empolgado.
Falou muito. É, quero colocar aqui para vocês, já que fomos para 2012, mas vou voltar um pouquinho para 2007. Todo mundo sabe do TBT que eu tô falando, entendeu? 2007 teve o quê? O surto da Britney, que assim, realmente só quem viveu sabe, porque a gente acompanhou muito de perto. Naquela época, a questão dos paparazzi era muito mais agressiva mesmo. Hoje em dia as coisas melhoraram, até porque tem rede social, então assim, quase que não há nada que um paparazzi saiba que a gente também não saiba, né? De algum artista. Mas naquela época a gente acompanhou muito de perto, assim. A Britney, ela ficou mal pra caramba. Você vai lembrar, óbvio. Ela, cara, ela raspou a cabeça. Ela ficou, tipo, deu tudo meio errado. 2006 ela terminou um casamento, que foi, tipo, 2 anos com Kevin Federline. Você lembra desse nome?
Eu lembro,
Não.
claro que eu lembro.
Cara, eu
Eu
lembro
super
muito do nome dele, é impressionante. Não sei se tem algum outro famoso com esse sobrenome. Mas é com quem ela teve os dois filhos. Ele
lembro.
era dançarino e tal. E aí eles terminaram o casamento em 2006. Ok. Briga, guarda das crianças, aquela coisa toda. Isso ela tinha 24 anos, quase 25. E aquele rolê dos anos 2000, né? Festinha com o Paris Hilton, notícia quando você não aparece sem calcinha, pá, pá, pá. Isso aconteceu, ela foi fotografada sem calcinha numa festa, também em 2006. E aí, cara, 2007 começou a dar ruim, entendeu? Teve uma festa de ano novo que ela ficou muito bêbada, ela desmaiou, precisou ser carregada, e óbvio que todos os paparazzis viram isso. Depois de um tempo, ela foi raspou a cabeça. Ela, nossa, ela deu uma surtada. Teve uma foto, né? Ainda no início, isso foi tipo fevereiro.
Como é que ela, era essa foto?
A foto dela com um guarda-chuva quebrando o vidro do carro. Você lembra disso?
Ai, sim, claro. Essa foto é icônica. Então, eu vi gente fantasiada no carnaval de Britney, com guarda-chuva na mão, com a cabeça raspada e de branco. É branco,
isso,
né?
Eu tava com um moletom cinza, assim, uma coisa dessa. E aquele carro era de um paparazzi. Então ela ficou puta, que ela parou pra abastecer e bateu na... Pegou o guarda-chuva, aquele guarda-chuva imenso, e bateu no carro, quebrou o vidro e tal. E nesse tempo foram momentos muito difíceis, que ela foi pra reabilitação, desintoxicação por causa de drogas, e até perdeu a guarda dos filhos no início, no final do ano, lá pra outubro ela perdeu a guarda dos filhos. Então foi um rolê muito pesado, assim. 2007 foi um rolê muito pesado pra Britney.
Depois de deixar você terminar, e eu vou falar um pouco mais de 2007, já que a gente tá falando de 2007, eu vou citar duas outras coisas que aconteceram em 2007, que, assim, o ano foi difícil pra Britney, mas não foi só difícil pra Britney, não. A gente que tá aqui nesse eixo Rio-São Paulo, em junho de 2007, não sei se você lembra, mas rolou uma invasão da polícia militar do estado do Rio no Complexo do Alemão. E aconteceu um negócio chamado Massacre no Complexo do Alemão, que ficou conhecido como Massacre do Complexo do Alemão. E a coisa foi bem feia nessa época. É difícil a gente pensar nisso e lembrar dessas coisas. Então, assim, 2007 foi um ano bem pesado. E aí, quando eu falei de eixo Rio-São Paulo, eu tô citando essa situação. E no mesmo ano, em julho, um mês depois lá do massacre do Alemão, aconteceu um acidente de avião aqui em São Paulo. O acidente da TAM.
Nossa, é verdade.
Que foi o TAM 3054, que matou quase 190 pessoas, né?
Eu lembro.
Na verdade, 187 pessoas estavam estavam a bordo e 12 pessoas foram mortas no solo.
No caminho, no solo.
Caminho do avião. Então, assim, 2007 foi um ano bem estranho, né? Pra, assim, pra Britney, claro. Pra, né? E
pra, pra Britney, claro.
A gente aqui, porque a gente viveu bem pesado aqui também.
Foi um ano pesado. Realmente, 2007, sei lá, né? Tem uns anos que já começam muito estranhos, como o atual também. Tem uns anos que começam muito estranhos e 2007 foi um desses. A questão é que, no final de 2007, ela lançou o álbum Revival, assim, dela, de realmente melhorar o momento que ela melhorou, o momento que ela lançou o Blackout.
O momento que ela mostrou pra gente que tava melhorando, né? Tava indo, passei por tudo isso, mas a coisa tá melhorando pra mim.
Sim, e assim, cara, o Blackout, sem brincadeira, é um puta álbum. É um puta álbum. Ele tem muito hit, sabe? Ele tem Gimme More. Gimme More é icônico. Eu amo essa música. Tem Piece of Me, que é maravilhosa. Tem Break the Ice, sabe? Cara, tem umas... Nossa,
tem muita coisa boa nesse álbum. Esse álbum,
músicas muito boas. Sim. E assim, óbvio que agora a gente assiste numa qualidade muito baixa, mas os clipes também são bons, do Blackout. É uma fase Britney morena, né? Com o cabelo todo preto, assim. Eu gosto muito da capa do Blackout. Achei ele ótimo. Sim, números aqui pra vocês. Teve muita crítica, o álbum foi muito aguardado, porque foi logo depois do surto dela. E ele ficou em segundo lugar na lista dos mais vendidos na Billboard. Ele vendeu 200 mil cópias na primeira semana de lançamento. Ele foi absurdo, sabe? Porque ele fez muito sucesso, com razão, e pra mim, sem sacanagem, parece que foi ontem que a Britney tava cantando Gimme More.
Ah, sim. Parece que foi ontem. E o pessoal não tá entendendo, amiga, só vamos explicar aqui. Você comentou aí, não sei lá quantas mil cópias que vendeu, quanto foi?
Fala de novo. 290 mil cópias na primeira semana.
Isso, então era assim que era contado, tá, gente? Porque assim, contava com cópia de CD, agora a gente vê...
Não era stream!
Então, assim, antigamente a gente contava com CD físico. Era um negocinho quadrado, que eu não sei se vocês conhecem ainda.
Era um negocinho quadrado, que dentro vinha um negocinho redondo que servia pra tocar música.
Isso, e aí você botava num aparelho, tá? Porque não era...
sozinho ele não fazia nada.
Não cabia no celular, inclusive. Mas é isso, gente. É louco, assim, tipo, pensar em 290 mil cópias é muita coisa no, no, para a primeira semana do negócio, sabe?
E eu fico pensando, sabe o quê? Quem fez dinheiro na época que se vendia CD aproveitou muito a fama. Era uma época que a indústria da música tinha muito mais dinheiro, rodava muito, muito, muito mais dinheiro. As pessoas ficavam muito mais ricas do que elas ficam hoje. Você não entende por que que Rihanna foi vender Avon, Demilos e deixou de cantar? Cara, o retorno é muito mais alto hoje do que da música. Muito mais alto. Mas essa galera, Madonna, Britney, essa galera que conseguiu vender CD pra cacete, eles fizeram muito dinheiro. Muito. Não dá nem pra imaginar.
Eu acho que a gente já está estourando o nosso tempo. Como é que a gente está? Eu não sei, mas eu acho que a gente já está estourando o nosso tempinho aí.
A gente já tá estourando, mas a gente tá falando. A gente vai
Mas
continuar
a gente
falando.
está falando. Já que a gente está falando
Eu corto.
de venda de cópias, o meu último, minha última citação aqui vai falar de um álbum icônico para este país. Que assim, deixa eu segurar a audiência, né? Foram 450 mil cópias vendidas do
Uau.
CD. O CD era um CD duplo. O DVD foi certificado como disco de ouro, com mais de 25 mil cópias vendidas em 2004. Esse rolê aconteceu lá em
Amigo.
dois... E, gente, 2002, 2003, que é quando eu tô falando desse rolê aí, um CD duplo não era barato, não, era caro, tá?
Era caro.
Era bem caro comprar um CD duplo. Então, assim, vender 450 mil cópias desse negócio foi muita coisa. Segundo a Billboard, ficou no número 12, ficou em 12º lugar dos mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2003. Eu tô falando de nada mais, nada menos de Sandy Júnior ao vivo no Maracanã. E eu tenho uma história pessoal para contar disso, assim. É
Por
um
favor.
TBT, mas é um TBT aqui que eu vou dividir com isso, com as pessoas, né? Na época eu tinha uma namorada. Vamos fazer um minuto de silêncio.
Por favor.
Namorada. Ouviram bem, né? Tá.
É, na época era namorada.
E aí eu tinha uma namorada nessa época que comprou o ingresso para mim, para eu ir no show com ela, para ela me levar. Eu tinha 14 anos, né? 13, 14 anos nessa época.
Era um neném.
E eu era uma criança, e a minha namorada tinha 23. Mais um minuto de silêncio.
Eu amo essa história porque ela é tão absurda, tão absurda.
Então, assim, o TBT do mundo pop e o TBT aqui da minha história, da minha vida, né? Trazendo pra cá, pra esse rolê. Ela comprou o ingresso pra mim, né? Como vocês podem imaginar, não tinha dinheiro na época, eu era
Ela
criança.
trabalhava provavelmente,
Ela
né, já.
trabalhava, ela foi e me deu de presente, assim, super feliz. Falou assim: comprei o ingresso pra eu te levar pro show, assim, vamos pro show, eu sei que você gosta e tal. E aí eu fui todo feliz contar pra minha mãe que ela tinha comprado o ingresso pra mim. E a minha mãe e meu pai disseram assim: não, você não vai. Eles não deixaram eu ir. Se preparem para mais um momento de silêncio. Como eu não pude ir no show, o que que ela fez? Ela levou o filho. Era silêncio, Letícia, não era para rir. Então, ela levou o
Socorro.
filho, minha gente. Vocês têm noção do que é isso? Assim, ela comprou o ingresso para levar o namorado, que era quase o filho dela, porque eu era criança. E ela
Aí ela foi
tinha
levar outra criança.
5, 6 anos na época, que hoje já tá imenso já. Mas assim, é muito louco de lembrar dessa história, porque eu lembro que esse show foi um show muito esperado e tudo. Momento muito importante do mundo pop brasileiro, que é esse show. Os boletos pesaram aí ano passado, eles, né, tiveram que voltar aí para pagar o boleto.
E pagaram boleto até a próxima década, né? Fizeram muito
Pois é,
dinheiro.
então agora já pagaram tudo que precisava, não precisa fazer mais nada. Mas, gente, é muito triste essa história de pensar que eu podia ter ido para esse momento e eu não fui porque a minha mãe não deixou, tá?
Nossa,
Oi, mãe,
péssimo.
você agora tá ouvindo a gente, que eu fiz a sua assinatura do Spotify, tá? Você é trauma em mim. E eu espero que você ouça esse podcast até o final para saber
E
dessa
você
história.
nem conseguiu ir no do ano passado, né? Porque é triste, né? A vida do jovem millennial.
Na fila eu tava no, na posição 20 mil. E aí eu falei, eu não vou conseguir comprar esse ingresso nunca. Aí eu fiquei irritado e não comprei. Enfim, irritado, mas
Galera, hein? É.
eu
Então a gente encerra esse episódio com esse testemunho, porque isso para mim é um testemunho, Zé Rafa.
Amém.
Esse é o testemunho, a gente encerra com esse testemunho. É, hashtag TBT, obrigada por nos escutarem até agora. Você tá fumando dentro de casa?
Eu tô aqui na
Tá
janela.
tudo emaranhado de cheiro de
Fica
cigarro.
nada, relaxa, daqui a pouco vento aqui.
Ai, é venta porque você tá acostumado, mas o cheiro fica péssimo dentro de casa.
Fica nada.
Ó,
Anyway,
então tá.
então,
Terminamos.
até a
Beijo,
próxima.
galera. Hashtag TBT. Beijo.
Beijo.